Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, nossos visitantes, jovens estudantes, bem-vindos ao Senado Federal, professores, orientadores, nossos guias aqui do Senado que explicam como funciona esta casa. Nós tivemos, senador Paulo Paim, dois acontecimentos que repercutiram muito, por motivos diferentes e igualmente trágicos. Quando a gente perde uma pessoa que a gente admira e quer bem, não deixa de ser trágico e triste. Foi o caso da morte do Luciano do Valle, que todos nós apreciamos pela sua responsabilidade, pela excelência como comunicador, como um protagonista de fazer a transmissão do esporte bonito e desse compromisso que ele sempre teve com a informação correta e ética. Então, essa foi uma morte muito sentida, não só pelos atletas que foram protagonistas na narrativa do Luciano do Valle, mas daqueles que conviveram com ele como jornalistas, dos mais renomados, a todos aqueles que deram testemunhos da excelência que era, não só a pessoa, mas também o profissional. Então, não me podia deixar nessa retomada dos nossos trabalhos, depois da Páscoa, desse acontecimento que tanto entristeceu a crônica esportiva brasileira. Então, a solidariedade à família, a família Bandeirantes, que era a casa onde ele trabalhou, as outras empresas onde ele também deu o brilho do seu talento, da sua contribuição. E a outra trágica notícia, senador Paim, que comove o país pela atrocidade, que diz respeito ao assassinato brutal de uma criança de 11 anos, indefesa, o Bernardo Uglione Boldrini. Esse crime é mais do que bárbaro. É um crime hediondo, é um crime odioso, um crime como todos são. Mas um crime praticado contra uma criança indefesa, mal amada, desrespeitada, naquilo que é de melhor, que é o amor dos pais, é mais trágico e mais triste. E pessoas, senador Simão, pessoas formadas com curso superior, envolvidas numa disputa patrimonial, matar uma criança da forma bárbara e covarde como foi esse menino vítima. E toda a encenação, eu diria, fingida, porque um pai que o filho desaparece, ir para uma festa como se nada tivesse acontecido, é no mínimo suspeito. É muito clara todo esse cenário de horror e desejamos que os anjos acolham o Bernardo, como já o fizeram, porque é uma vítima daquilo que nós mais aqui falamos sobre o desamor, a falta de respeito das pessoas, o que leva a esta violência. Mas, no caso dele, uma disputa por herança, uma disputa por patrimônio, chegar a este limite, nem vou falar sobre as instituições daquilo que, muito bem, a colunista Rosane Oliveira, lembrando, porque foi no dia que morreu Gabriel García Márquez, a crônica de uma morte anunciada. Então, é muito triste, especialmente para nós gaúchos, porque essa cidade onde vivia o Bernardo, Três Passos, é uma comunidade de pessoas que se conhecem, de pessoas amigas, de descendência alemã, italiana. É gente que tem na convivência fraterna o seu modo de vida e o seu respeito. Então, também para a comunidade, também são violentados esses princípios da boa convivência e do respeito. Como o de Frederico Westphalen também, da mesma forma, italianos, alemães estão lá convivendo numa solidariedade, eu diria, de amigos, de familiares. E agora, as duas cidades aparecem no noticiário nacional e internacional desta forma que ninguém lá, seguramente, ninguém queria. E todos sofrem, todos sentem o bárbaro assassinato do nosso Bernardo Guglione Boldrini. Não há, nessa altura, nada a dizer tem que ter pena mais grave. Não. Não há pena que possa fazer com que essas assassinas e esse assassino paguem pelo mal que fizeram. Paguem pelo mal que fizeram, porque é inaceitável, sob todos os aspectos. Então, é muito triste para nós, senadores gaúchos, senador Paim, a mim, que não sou mãe, mas imagino a dor dessa criança, desse desamor, que sozinho aos 11 anos, senador Simão, foi a um fórum, procurou o juiz para dizer que ele era mal amado, que ele não tinha atenção do pai. Com muita atenção, concedo a parte ao senador Pedro Simão.
Vossa Excelência, como nunca, falo em nome de todo o nosso Estado nesse momento. E tem razão, Vossa Excelência. Há muito tempo que eu não via uma sensação de tanta dor, de tanta mágoa, de tanta tristeza em todas as pessoas como nessa oportunidade. A gente não consegue entender, a gente não consegue... E esse pai e essa madrasta realmente... Deus me perdoe, mas esse rapaz é um belo rapaz. Quando ele escreve no quadrinho da escola, meu pai é meu herói. Quando ele caminha em roda da casa horas, porque a madrasta não dava a chave, ele tinha que esperar o pai chegar para poder entrar na casa.
11 anos, uma criança, senador.
Quando ele vai dormir na casa do padrinho, não, a primeira comunhão, fazer a primeira comunhão, então os dois pais do amigo dele fazendo às vezes do pai, porque nem o pai nem a mãe foram na primeira comunhão dele, é exagerado mesmo. Sepultaram, sem saber se ele estava morto, que na verdade a exceção aquela leva tempo e eles não tinham a convicção se estava morto ou não estava morto. É coisa demais. E eu assisti, que me deram cópia, da entrevista do pai na rádio. É de uma crueldade. Aquele garoto morava lá em casa. Quer dizer, em primeiro lugar, ele fala no passado, ainda não se sabia o que era feito do garoto. Onde é que ele estava, né? Que ele não estava. O que tinha acontecido? Aquele garoto morava na minha casa. Aquele filho mora na minha casa. É a expressão que ele tinha de ser. Olha, eu falo com toda sinceridade, custa a gente acreditar. Dinheiro, meu Deus, ele tinha dinheiro. O pai tinha dinheiro para ele, sobrava alguma coisa para o filho, e a madrasta tinha a filha dela que já tinha herança garantida. É exagerado demais. Eu não consigo acreditar. Juro por Deus que eu não consigo acreditar, não consigo entrar na mentalidade das pessoas. Médico famoso, brilhante, capaz, competente. E, no entanto, um desamor de uma vida. A mãe do guri se suicidou no consultório dele 4 anos. 5 dias antes de assinar o divórcio, onde ela receberia uma parte grande de dinheiro e receberia uma pensão de 10 mil. 5 dias antes de ela assinar, ela teria se suicidado no gabinete do escritório dele. É duro demais, sinceramente é duro demais. Olha, eu tenho falado muito sobre Trespasso, porque quase metade da população de Trespasso nesses últimos 50 anos saíram de Trespasso e são os heróis que levaram o desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso do Norte. Toda essa agricultura que está acontecendo, esse desenvolvimento fantástico na agricultura e na pecuária, é gente lá de Trespasso, inclusive. Foram o estado onde mais saiu gente. Tinha 35 mil moradores há 40 anos atrás, hoje tem, não chega a 30. Metade viajou para levar o progresso para o resto do Brasil. E um fato que nem esse. Olha, eu dou um abraço carinhoso em Vossa Excelência.
Obrigado, senador.
Mas realmente tenho certeza que o Paim na presidência, Vossa Excelência na tribuna e eu aqui, é um dos momentos mais tristes sobre um assunto doloroso que Vossa Excelência tem obrigação de falar, mas que a gente até preferia calar pela dramaticidade da questão. Meu carinhoso abraço em Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Simão, pelo brilho desse à parte, porque, como eu disse, normalmente quando acontece um crime com esse grau de perversidade, numa criança de 11 anos, normalmente vem, mas vamos ter que fazer uma lei mais dura. Nós temos as leis, nós precisamos é que a justiça seja feita, que a justiça seja executada exemplarmente. Talvez essa seja a forma de o Poder Judiciário e o Ministério Público do nosso Estado e a polícia prestem em homenagem à memória desta criança de 11 anos, barbaramente assassinada pela madrasta, por uma assistente social e, evidentemente, se não com a participação, mas pelo menos com a omissão covarde do próprio pai. Concedo a parte ao senador Mário Couto.
Senadora, o tema que Vossa Excelência traz é um tema muito triste. Entristece, tenho certeza, não só a senhora, mas todos os brasileiros e brasileiras. Nesses casos, senadora, eu sou a favor da pena de morte. Pense num pai. Pedro Simão falava e eu me lembrava do meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. E me lembrava das palavras dele. Ele sempre diz para mim: papai, eu quero ficar contigo. Faça uma ideia, um garoto de 11 anos de idade. É terrível. Então, olhe, sinceramente, eu não quero prever que não vá se fazer justiça, mas eu temo num país chamado Brasil. Eu temo. Nesses casos, sinceramente, eu sou a favor da pena de morte. Este rapaz, esta moça, deveriam ir para a guilhotina. Não tem outra opção para se desejar a este casal. A Bíblia diz que cenas como essas iriam aparecer quando já estivéssemos próximos do final do mundo.
Fim do mundo, é.
E olhe, uma cena dessa entra lá no fundo da nossa meditação. É muito profundo o que aconteceu. Muito profundo. Não tem quem aguente no seu sentimento. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência e o sentimento de Vossa Excelência de ter trazido um tema tão triste, mas que Vossa Excelência presta solidariedade a esta criança e ao povo brasileiro. Parabéns, senadora.
Obrigada, senador Mário Couto, pela forma como fala da relação entre pai e filho, e sobretudo de um pai maduro, de barba branca, com uma criança de 5 anos. E quanto ensinamento essa criança de 5 anos lhe dá? Em amor, em afeto, em reciprocidade. Dele que não diz, mas deve pensar, você é o meu herói. Assim como o Bernardo escreveu naquela mensagem ao pai, você é o meu herói. Então, não chego ao ponto de Vossa Excelência, mas entendo quando fala sobre pena de morte, que numa hora dessas de um crime tão bárbaro, tão hediondo quanto esse, suscite esse sentimento daquelas pessoas que já não mais confiam na justiça. Mas eu continuo dando um voto de confiança e penso que pela gravidade desse e de tantos outros crimes praticados em nosso país, de que o julgamento seja um julgamento profundo e que se faça de fato justiça. Queria encerrar, senador Paulo Paim, fazendo uma abordagem do que há pouco falou a senadora Vanessa Graziottin sobre a questão de um tema, porque essas notícias tristes correram pelas redes sociais. Rede social remete à questão da internet. O projeto do Marco Civil da internet Estou terminando, senador, senador Paulo
Paim. Senadora Ana Amélia, só pelo tema que Vossa Excelência levantou, eu já lhe dei 5, mas darei mais 5 se necessário.
Muito obrigada.
Fique tranquila.
Eu, como a manifestação foi no sentido de dizer que não se pode admitir que pessoas com curso superior, um médico, uma enfermeira, uma assistente social, as três peças-chave deste crime bárbaro, ignorem o que estavam fazendo. Não é possível, não há nenhuma forma, nenhuma explicação minimamente razoável de terem cometido essa atrocidade contra uma criança indefesa de 11 anos, sorridente, que gostava de conviver com os amigos, que amava as pessoas com as quais ele convivia e que ele, como eu disse, ao ir buscar o juiz, entrar no fórum, pedir para falar com o juiz, imagine a iniciativa, senador, o que sentia essa criança ao fazer esse gesto em busca de socorro. O que ele foi fazer foi buscar socorro. E, ao mesmo tempo, protegia o pai, porque ao dar mais uma oportunidade ao pai, que levou à morte, ele, no fim, mostrou a sua enorme generosidade de uma criança que acreditava que as pessoas eram boas, que os adultos eram bons, mas não eram, pelo menos naquele ambiente que ele viveu, não eram boas. Enfim, a justiça se faça e vai acontecer isso. Eu queria, antes de encerrar, fazer um comentário, senador Paim, a respeito exatamente desse tema candente que pode chegar aqui hoje, sobre o Marco Civil da Internet, aprovado na Câmara e que está, no momento, na análise aqui no Senado, PLC 21, já recebeu 41 emendas, inclusive uma de minha autoria. Isso significa que essa matéria deveria merecer um debate aqui no Senado, depois de muitas discussões desse projeto. Caso ocorram alterações, claro, o texto deveria voltar para a Câmara Federal. Mas aqui nós estamos acostumados agora a fazer tudo a toque de caixa. A minha sugestão de emenda pretende estimular os provedores a fornecerem informações interativas e simplificadas sobre as políticas de privacidade na internet. O internauta já está acostumado com o conceito livre e criativo da rede. Qualquer ajuste que piore ou deteriore o acesso às informações e prejudique a experiência de navegação ou permita acessos indiscriminados a informações privadas, seja por instituições públicas ou particulares, deve ser combatida. As políticas de privacidade devem considerar a boa-fé, as informações prestadas ao usuário, o contexto no qual os dados pessoais foram coletados ou usados e a natureza das informações disponíveis na rede. Isso evitará que longos documentos com detalhes sobre as políticas de privacidade dificultem ou piorem a navegação. O Marco Civil da Internet só faz sentido se contemplar melhorias e avanços que permitam o livre acesso aos usuários, o pleno desenvolvimento das empresas digitais, inclusive das micro e pequenas empresas, sem ferir princípios básicos e universais sobre o respeito à privacidade dos indivíduos e sem censura. Vimos bem o que aconteceu em relação ao Snowden, revelando que até os dados da presidente Dilma foram submetidos a uma espionagem desrespeitosa e inaceitável. Portanto, esse deve ser o parâmetro para os debates sobre o Marco Civil da Internet aqui no Senado Federal. Penso que preservar a privacidade deve ser o foco principal, além de estimular as empresas que operam nesse setor tão estratégico para o nosso país, que é hoje um dos maiores dos campeões de uso e de acesso à internet no mundo, o que nos orgulha bastante, porque isso é modernização. Muito obrigada, senador Paulo Paim.